As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Torres Novas e Abrantes registaram mais duas infecções por Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Casos estes que aumentaram para 151 o número total no Médio Tejo, neste caso na alçada do agrupamento de centros de saúde da região. Houve mais duas recuperações, 96 no total, precisamente em Ourém e Alcanena. Nesta altura, no diferencial entre número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas registra o maior número de casos ativos, 21, seguindo-se Tomar com 11, e Ourém com 8. Vamos então aos dados atualizados. Torres Novas, 39 casos e 17 recuperações. Ourém, 36 infecções e 28 recuperações. Abrantes, 20 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar com 19 casos, com 8 recuperados e uma morte. Alcanena, 11 casos e 9 recuperações e ainda um óbito. Em Trocamento, 11 infecções e 7 recuperados. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzer, 2 casos, já recuperados. Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual, com apenas 1 caso e já recuperado.
Rádio Hertz, informação.
Um jovem de 23 anos perdeu a vida após ter caído de um terceiro andar de uma habitação situada em pleno centro histórico de Abrantes, precisamente na rua Bernardino Machado. O alerta foi dado pelas 17h15 desta segunda-feira e mobilizou os bombeiros abrantinos, a viatura médica de emergência e reanimação, a polícia de segurança pública e ainda a polícia judiciária, que recolheu indícios que possam justificar esta trágica ocorrência. O jovem em causa era estudante na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Era natural de Cabo Verde, mas já tinha nacionalidade portuguesa. Entretanto, numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, o Instituto Politécnico de Tomar confirma a morte deste aluno da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes em circunstâncias ainda por apurar. Sublinha o mesmo texto. Quer o Instituto Politécnico de Tomar, quer a Câmara Municipal de Abrantes já se disponibilizaram para prestar todo o apoio psicológico aos colegas, amigos e familiares, reforça a referida nota. Continuam as buscas por uma senhora de 86 anos que está desaparecida desde esta segunda-feira na localidade de Barrada, concelho de Abrantes. Está em causa Piedade Morisco, vista pela última vez na noite do último domingo. Durante as últimas horas, a Guarda Nacional Republicana e ainda os bombeiros de Abrantes têm batido o terreno envolvente à habitação e ainda a ligação a São Facundo, uma busca que decorre com a presença de cães pisteiros. Infelizmente, até agora, sem sucesso. Quem tiver informação que possa ajudar a explicar o paradeiro da senhora, deverá contactar a Guarda Nacional Republicana ou então os bombeiros de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um crime. Foi desta forma que Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, descreveu a situação que envolve duas crianças, da mesma família, privadas do acesso às refeições escolares desde o início desta pandemia, porque alguém falhou. O autarca, em declarações à Hertz, adiantou que foi uma professora que descobriu este cenário quando se deslocou à casa dos alunos para lhes deixar fichas escolares.
Infelizmente tem. Não tem sido ainda com aquela força, mas a pouco a pouco estamos a verificar que a nível de crianças escolares e a nível de casais de idosos e não só idosos, está a começar a aparecer mais problemas da sociedade. E que nós temos de estar atentos, e agora foi um pouco mais um desses casos que nos apareceram e que vamos tentar desenvolver e organizar de maneira que este percalço dessa família possa ser um pouco quanto mais suavizado no seu dia-a-dia. São crianças que estão sinalizadas pela escola, mas que não estão a receber refeições e os pais sentem-se sem proteção possível porque não têm dinheiro. E isto foi descoberto por uma professora e que nos indicou o caminho, e não podemos estar parados no terreno. Amanhã, certamente, já hoje foi-se começado a trabalhar no assunto e amanhã iniciamos a analisar esses pontos todos em concreto. E é um crime, de facto, isto é pena que se diga isto, mas é um crime. E de facto, isto não devia existir. Aqui, possivelmente, talvez partisse de alguém na área social, da escola, dos agrupamentos, que tem a listagem de todos os alunos. E há uma coisa que fugiu aqui para que isso não fosse captado e não fosse até pior sinalizado. Porque temos muitas instituições, é verdade, mas há sempre qualquer coisa que foge. E este caso não devia ter fugido no caso que está, que que foi detectado por uma professora, fui à casa desses pais levar umas fichas e depois disso já foi levar lá a comida à casa e descobriu que eles estavam aquelas crianças e aqueles pais.
A Câmara de Tomar está a avaliar qual o número de empresas sediadas no território que entraram ou vão entrar em layoff para perceber, dessa forma, qual o impacto que o Covid-19 está a ter no tecido económico do concelho, sendo que há outro indicador a ter em consideração, ou seja, o número de pedidos para aceder ao subsídio de desemprego. Em declarações à ERTS, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, fez assim um ponto de situação em torno das dificuldades das empresas, desde o pequeno comércio até às maiores superfícies, deixando claro que o número de famílias que pediu auxílio para bens alimentares aumentou.
Bem, uma noção completa nós ainda não temos. Para isso precisávamos de ter os dados oficiais, nomeadamente do número de empresas em que entraram em layoff no nosso território, bem como o número de pedidos de subsídio de desemprego que aconteceram neste período, mas também não podemos pensar só nas empresas. Temos também algumas associações que estão a passar por fases difíceis. Por exemplo, temos associações que têm a valência de creche e que, pelo facto de serem protocoladas com a Segurança Social, não lhes permite entrar em layoff, e, como sabemos, as creches estão encerradas há bastante tempo e, portanto, alguns dos pais não têm pago, se calhar porque, coitados, também ficaram sem rendimentos, não é? Mas não têm pago as mensalidades, e o facto das associações, pelo motivo de terem protocolo com a Segurança Social, não poderem entrar em layoff, isto está também a estrangular e muito as associações que temos no território. Agora, sem estes números concretos, nomeadamente por parte das empresas, aquelas que entraram em layoff, e por parte dos pedidos de subsídio de desemprego, não podemos ter uma noção correta. Aquilo que todos nós sabemos é que o aumento de pedidos, sobretudo por parte de famílias, houve um aumento significativo de pedidos de apoio, sobretudo a bens alimentares essenciais, e todos nós nos nossos territórios temos sentido isso, e aquilo que são as instituições que fazem parte da rede social também, de cada território, também nos reportam precisamente essa questão.
A Junta Urbana de Tomar anunciou o cancelamento de todos os eventos que estavam programados para este ano de 2020, dentre os quais a Junta Anima, uma iniciativa que tinha por norma movimentar dezenas de crianças e jovens em período de férias escolares. Para dar conta desta e de outras suspensões, o Executivo de São João Batista e Santa Maria dos Olivais reuniu-se em conferência de imprensa, onde só a Hertz marcou presença. O presidente Augusto Barros não escondeu a tristeza por estes cancelamentos justificados, como se percebe, pela fase pandémica que atravessamos.
Junto à Anima Sénior, diversas atividades de cariz cultural, desportivo, artístico, educativo e social para a população sénior, nomeadamente tertúlias sénior, rastreios, teatro, cinema, entre outras. Interescolas, atividades de ocupação de tempos livres dirigidos aos ATLs das escolas da freguesia, com o intuito de criar intercâmbio entre escolas, promovendo não só uma aprendizagem em termos de conteúdo, visto serem atividades temáticas, mas também o relacionamento interpessoal entre as crianças e o adulto. Junto à Anima, aquela que é o nosso equilíbrio de todo o ano, e que de facto é uma pena que este ano ficará pelo caminho. Os campos de férias da Junta Anima, que iriam decorrer na última quinzena de julho e mês de agosto, com o propósito de dar a oportunidade das nossas crianças e jovens terem um verão cheio de atividades lúdicas, didáticas, e poderem adquirir as mais diversas competências. Enquadrado nesta atividade, ficaram igualmente suspensos a formação de monitores e o evento Bem Férias de Verão, que marcava o encerramento dos campos de férias. Aproveitamos para agradecer a todas as equipas de monitores que desde janeiro se mobilizou com empenho e dedicação para organizar as atividades para o campo de férias, com o intuito de proporcionar mais um verão inesquecível, e que, neste momento, procuramos juntamente com a sua coordenadora encontrar uma boa resposta para que este verão as nossas crianças e jovens tenham um verão igualmente especial. Em breve daremos mais informações. Será através de online, onde será feito um programa em que as crianças estarão em casa, e será feito através dos monitores que iremos trabalhar com eles Igualmente.
Na recente reunião da Câmara do Entroncamento, ficou decidido, no âmbito do desconfinamento, proceder à abertura gradual dos serviços e equipamentos municipais. No período de antes da ordem do dia, Jorge Faria, presidente da autarquia, começou por recordar a todos que é necessário continuar a cumprir com as medidas de distanciamento social e de uso de máscara, referindo que, apesar da reabertura gradual, haverá um conjunto de espaços que vão permanecer encerrados.
Os espaços municipais irão reabrir de forma gradual, mantendo-se, por enquanto, encerrados os seguintes espaços: os equipamentos esportivos e todas as atividades associadas, os equipamentos culturais e todas as atividades associadas, o posto de turismo também se manterá encerrado, o mercado semanal manter-se sempre encerrado, a ESEB e o centro de convívio. Mantemos igualmente canceladas todas as atividades de apoio à família, a ECs, CAFs, a AFs e Crescendo da Cidade. Mantemos a suspensão do entroncamento solidário, a não ser em situações excepcionais ou urgentes avaliadas pontualmente, e mantemos a cedência de equipamentos culturais e desportivos às associações, bem como a cedência de transporte municipal e ou outras viaturas, com exceção, neste caso, dos campos de arqueiros e besteiros e dos campos de ténis, que são duas áreas excepcionadas também na resolução do Conselho de Ministros, e que, mesmo nestes casos, o campo de arqueiros e besteiros e os campos de ténis serão permitida a sua utilização no âmbito dos protocolos ou do uso das associações ou clubes que tenham as respectivas modalidades. Neste momento, são a Casa de Benfica e o CLAC. Nada obstará, por exemplo, que outro qualquer clube, se o entender ter essa iniciativa, poder vir a desenvolver esta atividade, mas neste momento são estes equipamentos poderão ser usados justamente no âmbito desses protocolos com essas associações.
A normalidade está a regressar aos poucos, como se impõe ao Conselho de Vila Nova da Barquinha. Alguns estabelecimentos comerciais já reabriram portas dentro das exigidas condições de segurança, assim como alguns serviços municipais num quadro de responsabilidade em prol da saúde pública. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, disse esperar que seja possível dar um novo passo em frente no dia 18 de maio, mas deixou claro que esse cenário fica dependente da responsabilidade e ponderação de cada munícipe. A esmagadora maioria da população tem demonstrado um excelente comportamento, mas há sempre uma exceção à regra, precisamente quando um grupo de amigos se reuniu para um jogo de futebol, interrompido depois pelas autoridades.
De facto, os estabelecimentos vão abrindo. À minha frente estou a ver uma cabeleireira aberta, um restaurante takeaway, os cafés também com aquela questão dentro do princípio do postigo. Pensamos que dia 18, se as condições se objetivamente se mantiverem, nomeadamente o combate à própria infecção, que a questão seja oportuna, mas a avaliação deverá ser feita dia a dia. Ou seja, as pessoas de facto estão a regressar à sua normalidade, com alguma tolerância, começava logo a decisão em conta fechada, pelo princípio dos diplomas legais que saíram. Temos também a Câmara com atendimento também minimizado, ou seja, com consulta prévia, para amanhã marquei uma entrevista, mas também com alguns cuidados dentro das devidas proteções, quer das pessoas que nos visitam em sede de serviço, quer também para os próprios funcionários e agentes da administração pública, mas penso que estão criadas as condições para, com alguma ponderação e também com responsabilidade, isso eu verifico no meu conselho, ela existe, embora às vezes já haja situações menos normais, como aconteceu ontem, em que tive de telefonar para as forças de autoridade para suspenderem um jogo de futebol, mas há sempre alguém que quer coartar estas normas, eu percebo, porque estamos confinados há 2 meses, é complicado, mas dentro daquilo que é possível, vejo nomeadamente com acesso aos estabelecimentos públicos e também às áreas, nomeadamente comerciais, que as pessoas estão com os cuidados, e esperemos em breve, para a semana, começar a distribuir também as máscaras sociais que lhe vêm, no sentido também de darmos uma questão de incentivo ao seu uso, para que tudo regresse àquilo que é possível, ou seja, que é a normalidade que todos queremos. Sim. Mas esta normalidade, de facto, vai ter de ser feita com cuidado e com ponderação, como exige o estado que estamos a viver, que é o estado de calamidade, e com muita paciência.
O Conselho de Serdoal adiou a sua entrada efetiva na recém-criada Tejo Ambiente, devido ao contexto de pandemia em que vivemos. Está em causa, recorde-se, uma empresa que será responsável pelas áreas da água, saneamento e resíduos, não só no território serdoalense, mas também em Ferreira do Zêzere, Mação, Vila Nova da Barquinha, Orém e Tomar, sendo que estes dois últimos concelhos já estão a trabalhar com a Tejo Ambiente. Miguel Borges, presidente da Câmara de Serdoal, em declarações a Hertz, referiu que este adiamento não altera em absolutamente nada aquilo que é o dia-a-dia dos seus munícipes.
Sendo certo que aquilo que os sardolenses não notam naquilo que é o seu dia-a-dia não notarão absolutamente nada, porque o serviço mantém-se como até aqui, sem alteração absolutamente alguma, e também aquilo que é importante para já é todo aquele processo de candidaturas que nós fizemos a fundos comunitários para melhoria do nosso sistema, está a decorrer dentro da normalidade. Por isso é mesmo uma questão de prorrogação de prazo para realmente até 100% no Conselho de Serdoal, mas, volto a dizer, implicação absolutamente alguma naquilo que é o dia-a-dia dos serdoalenses.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, ultrapassado o estado de emergência, eis que é decretado o estado de calamidade. Mas tenho constatado que muitos ainda não perceberam quais as suas principais diferenças e o que é que, em termos práticos, muda na vida dos portugueses. O estado de emergência é uma figura jurídico-constitucional que está prevista como medida extrema de limitação dos direitos e liberdades. Este não está ou não estava previsto para uma situação de pandemia, mas sim de um ataque extremo, como por exemplo uma situação de conflito armado. Daí se perceba que no início em que foi decretado, muitos andavam perdidos e se discutia qual a legitimidade ou não de ser decretado. Por sua vez, o estado de calamidade, previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, pode ser aplicado quando, perante uma situação de catástrofe ou acidente grave e de presumível intensidade, o país se vê perante a necessidade de adotar medidas de caráter excepcional destinadas a prevenir, a reagir ou a repor a normalidade das condições de vida. De um modo geral, este é menos gravoso que o estado de emergência e, por si só, não pode restringir direitos ou liberdades. Basicamente, o que o governo está a fazer é a dar um voto de confiança aos portugueses, do género. Podem voltar à normalidade, ainda que com algumas condicionantes. Mas também enunciou que, caso não resulte, está disposto a dar um passo atrás e voltamos ao confinamento obrigatório. Assim, e findo o confinamento obrigatório, mantendo-se somente para as pessoas doentes e em vigilância ativa, os cidadãos passam a ter obrigação de dever cívico de recolhimento domiciliário. Ao mesmo tempo, estão proibidos os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas, com lotação máxima de 5 pessoas em 100 metros quadrados nos espaços fechados. O país vai assim reabrir em 3 fases distintas. Há setores que regressaram ao trabalho na passada segunda-feira, como é o caso do comércio local e da restauração, com portas abertas para a rua até ao máximo de 200 metros quadrados. Estes podem abrir a partir das 10 horas da manhã e requer o uso de máscara obrigatório. Uma chamada de atenção para os cabeleireiros, barbearias, manicures e similares, que também podem reabrir, mas só podem operar com base em marcação prévia, cumprindo, como não poderia deixar de ser, as regras sanitárias específicas. Também podem reabrir as livrarias e o comércio automóvel, independentemente da área da loja. A 18 de maio é que reabrem os restaurantes, cafés e pastelarias e lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados. Maiores, esta decisão fica a cargo da respectiva autarquia. A partir de 1 de junho reabrem as lojas dos centros comerciais com áreas superiores a 400 metros quadrados. Recordo que o estado de calamidade, caso não seja renovado, finda a 17 de maio. Até lá e até ordens em contrário, sigam as recomendações do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Respeitem o distanciamento social, usem máscara, lavem as mãos com frequência e cumpram os requisitos de etiqueta obrigatória. Proteja-se a si e aos outros de modo a que nos mantenhamos em segurança. Uma boa semana.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.